Fala, galera, beleza?
E aí, pessoas, tudo tranks?
A gente tá aqui de volta com o Só Sei Que. Precisamos falar novamente sobre o Oscar. Eu sou Geraldo Maciel.
E eu sou Marcelo Smelly e nós vamos falar mal pra caçamba do Oscar.
Mas antes de falar mal, vamos falar rapidão aqui, Marcelo, daquelas categorias que ninguém quer saber.
Só a gente presta atenção.
Mas como eu consegui assistir? 50! 50 dos 52 filmes do Oscar, eu tenho que falar. Eu vou falar mais ou menos aqui o que eu esperava e o que que... Porque assim, tem aqueles filmes que a gente quer que ganhe e tem os filmes que a gente aposta que vai ganhar porque a gente entende mais ou menos que esses anos todos assistindo filme...
A gente sabe o final da história.
A gente sabe mais ou menos o que que a academia gosta, né? Então olha só, falar rapidão aqui. Curta documentário, eu consegui assistir os 5. Eu tinha postado num documentário chamado Black Sheep, que é uma história bem legal. Tem no YouTube, tem no Vimeo, se vocês quiserem assistir, mas é em inglês. Não tem legenda, pelo menos não tem, quando eu assisti não tinha em português. É uma história bem legal, de um negro em Londres que vai morar num bairro nazista.
Ah, muito bom. É. E ele começa a usar lente, claro, e tentar clarear a pele para se adaptar, né?
Ele nega sua própria raça, ele vira amigo dos nazistas. É muito louco.
Alguma semelhança com um país chamado Brasil? Você conhece gente assim?
Talvez.
Eu acho que sim, né? A propósito, para quem tá só ouvindo e não sabe, eu sou preto, tá? Mas vamos continuar.
Eu já não. Porque aqui a gente é multicultural. Mas enfim, eu tinha apostado nesse... Mas eu não tinha assistido ainda o Period, End of Sentence, que esse tem na Netflix, né, com o título Absorvendo o Tabu, que é um documentário sobre o estigma da menstruação na Índia, que é muito pior, muito mais pesado que aqui no Brasil. É muito bom, gente, assistam. E assim, quando saiu, eu acabei assistindo por último, eu fiquei muito na dúvida qual dos dois ia ganhar, né? E no fim das contas o Period ganhou e foi merecido. Inclusive, quando elas foram receber o prêmio, elas falaram, nossa, não acredito que um documentário sobre menstruação ganhou o Oscar.
Pra quem não entendeu, galera, lá na Índia, há um preconceito muito forte, uma questão muito forte em relação à menstruação, ao ponto das meninas pararem de menstruar, né? Uma coisa meio assim, ou não, tentarem não menstruar,
elas,
né?
Elas, tipo, elas não têm a menor... liberdade para falar sobre o assunto, elas não têm o menor conforto para falar sobre o assunto, e as meninas, elas param de estudar quando ficam menstruadas, porque a gente sabe que os hábitos de higiene lá na Índia também
não são
muito legais, né? A água lá na Índia, por exemplo, é um negócio que não tem água limpa, complicado. Né? E teve o caso de uma menina que ela parou no documentário, que ela parou de estudar por causa disso, e o documentário causa uma revolução lá, porque o PED Project, que financiou o documentário, financiou também uma máquina de fazer absorvente, ensinou as meninas a fazerem absorvente, então além delas melhorarem a hábito de higiene, elas aprenderam a profissão e começaram a ganhar dinheiro para se livrar um pouco dessa cultura ferrada que a Índia tem.
E a Índia tem uns negócios estranhos, né, cara? Porque assim... Apesar disso tudo, a Índia teve uma primeira ministra muito antes, por exemplo, do Brasil ter presidenta e dos Estados Unidos que nunca tiveram nenhuma. Né? E abre aspas, a maior democracia do mundo ao longo do tempo recente. Aí. Então a gente para pra pensar, tem umas dicotomias muito doidas. Porque pra quem não entende, assim, a Índia é um caldeirão monstruoso cultural.
É um país que em termos de território ele não é tão grande, só
mas
que tem uma população
absurda. 1 bilhão de pessoas.
Não tem como você comparar, por exemplo, Índia com China, que tem um território muito maior, né?
Muito maior e tal. Então é complicado, assim, quando a gente olha pra China, pra Índia, e o pessoal, mas é um lugar... Não, calma. Não é todo o território que é assim, você tem a capital lá... que é um pouquinho diferente. A cultura, Sim. Você tem muçulmano, tem hinduísta, tem budista, tem cristão, tem de tudo lá dentro. Então, esses tipos de documentário, eles mostram uma Índia que não vai estar naquela novelinha ridícula que a Globo fez, que era Caminho da Índia, não é? Uma coisa assim?
Caminhos das Índias.
Que tinha um teletransporte, que o cara entrava no teletransporte, saía na Índia do nada, assim.
Não, a Globo tem essas coisas, né?
Teletransporte.
Deu uma passou de Marrocos, né? Que é muito louco. Era tipo meia hora de viagem do Brasil pro Marrocos, né?
Então, caras, é um documentário que vale muito a pena. E ele é curto, é isso que é bom.
25 minutos.
25 minutos, você vai aprender uma coisa, vai ter uma visão de mundo muito, muito, muito diferente. Vale muito a pena mesmo.
Bom, aí, a categoria documentário, assim, o documentário que eu mais gostei chama Mind in the Gap, que fala sobre três jovens skatistas. E o documentário demorou 12 anos para ser feito. Ele é um documentário feito por um dos meninos que é retratado no documentário. E assim, parece que é um documentário sobre skate, mas não é. De repente ele começa a falar sobre uns temas pesadíssimos, tipo violência doméstica, maternidade, paternidade na juventude, violência contra a mulher. Só que assim, ele é bem caseirão. Então realmente não imaginei que ele ganhasse. E foi o que eu mais gostei.
É meio amador, né?
É.
Parece câmera na mão e ideia na cabeça, assim.
É. E a gente percebe até a evolução da câmera do cara, porque 12 anos, né? O cara foi melhorando.
Comprou, então.
Mas eu fiquei muito entre o RBG, né? Que conta a história da Ruth, alguma coisa, Ginsburg, que é a ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi uma das mulheres mais importantes na luta pelo direito das mulheres nos Estados Unidos.
Né? Se não a primeira.
E o Free Solo. O Free Solo, que foi o vencedor, fala sobre um cara que faz alpinismo livre, ou seja, o cara sobe num paredão de 900 metros de altura, você olha o negócio é reto, e o cara faz sem equipamento nenhum, nada. O cara faz só na mão, né? Então, assim, o RBG, ele é muito mais importante por conta da temática, só que o Free Solo, ele é muito, muito, muito bem feito. Você percebe que se assiste os 5 documentários, eu não consegui assistir os 5, um eu não consegui, que é o Fathers and Sons, que é um documentário alemão, mas você percebe que o Free Solo é muito mais caro.
Não, né? É engraçado você parar pra pensar assim, ah, legal, o cara subiu no paredão, uma coisa absurda e tal, mas socialmente não diz nada, né?
Não, ele não tem valor.
Os outros todos têm um certo peso, né?
Em alguns momentos ele tem algumas discussões relacionadas, metalinguistas até, relacionadas ao cinema.
Mas que
algumas discussões humanas, mas realmente ele não tem relevância social.
Os nada, outros têm um impacto, né? Muito grande, né?
Todos os outros, porque a vida no interior do Alabama, que em inglês o título é Hale County This Morning, This Evening, fala sobre uma comunidade negra nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? Só que ele é um documentário que em termos técnicos é ruim, eu achei ruim, sabe? É uma montagem de cenas, mas a temática social é muito importante.
Pesada, né?
Do RBG é muito importante, do Mind in the Gap é muito importante, e do A Father's and Sons eu não assisti, né? Mas ele fala lá do Oriente Médio,
tem uma importância,
né?
Tem uma importância social, também, é verdade.
Né? Depois, Marcelos, a gente tem o Curta Animação. Gente, ó, Curta Animação.
Ah, cara, aquele que ganhou muito bom, velho. Cara,
curta
o biscoito,
animação,
né?
Eu
chorei no cinema vendo aquela porcaria,
eu
velho.
Juro.
Meu filho ficou impressionado mais que com o filme.
Que foi.
Foi nos Incríveis, não foi?
Foi nos Incríveis 2. É uma das categorias mais legais. Então, assim, busquem na internet.
É lindo, cara. É lindo.
A maior parte dos filmes tem no YouTube.
Tem
dá
mesmo.
Pra assistir.
Tem mesmo.
Eu acho que assisti 2 no YouTube. O que ganhou, que foi o Bao, eu assisti no cinema, que passou antes dos Incríveis. E 2 eu baixei. Né? Se você não fala inglês, o One Small Step e o Weekends dá pra assistir porque eles não têm fala. O Bao
também não tem fala.
Né? No cinema. Mas tipo, é tudo muito bom. Eu gostei muito do One Small Step. O Weekends é um documentário muito sensível também, que fala do menino que vai passar um fim de semana na casa do pai ou na casa da mãe. Então, né,
pra quem tem,
tipo,
família,
pra quem tem
assim.
Família, sim, família que teve divórcio, coisas
assim. Mas é que o do biscoito, a metáfora é muito boa da super proteção.
É fenomenal, é demais, a Pixar, não adianta falar, a Pixar ganhou porque é a Pixar.
Não, ela é,
porque
é bom porque
mesmo.
Ela é boa, né? É bom.
Mesmo. Nossa,
é bom.
Aí depois, cara, tem curta-metragem. Curta-metragem, eu acho que assim, foi uma das categorias que eu tive muita dificuldade pra pensar. Mas eu pensei assim, eu queria que Mother ganhasse, porque foi o documentário que eu mais gostei. O curta-metragem que eu mais gostei, mas eu achava que Skin ia ganhar. Skin realmente ganhou.
Tem mais produção também, né?
Sim. O Detainment é um documentário que deu muito o que falar, porque ele fala de um caso real de um menino que foi morto por 2 crianças. Inclusive foi esse caso que fez diminuir a maioridade penal na Inglaterra. diminuiu para 10 anos, uhum. porque esses meninos que mataram a criancinha lá de, sei lá, 2, 3 anos, eles tinham 10 anos. E esse documentário não foi autorizado pela família da criança que morreu.
Que
Desculpa,
louco.
Documentário não. É curta-metragem baseado em fatos, né? Ele não foi autorizado, então eles pediram, a família pediu para ser retirado do Oscar, né?
Não
então, assim, apesar de ser um documento... De novo, velho.
É a idade. É. Tá com 70 anos, né? Não é todo dia.
Mentira, gente. Tem nem 40 ainda. apesar de ser um filme que tecnicamente é muito bom, também é difícil... Eu tive que baixar, viu? Esse filme não tem legenda, né? Ele jamais ia ganhar, porque, tipo, foi um erro, sabe? Fazer esse filme e a família se sentiu ferida.
Ferida,
né?
Por isso,
com
né?
isso, né?
Complicado.
O Fove, eu baixei também.
Você tá ligado que vai ter um monte de idiota pedindo pra baixar a maioridade penal por aqui também pra 10 anos, né?
É, lógico, né?
Não tá entendendo nem a temática da brincadeira.
Aqui não dá,
né?
aqui não tem jeito, não, gente. É um filme. O Fove, que é um filme francês, ele é bem pesado também, ele não tem fala, dá pra assistir tranquilo. Ele é muito metafórico, sabe? Mas dá uma dorzinha no coração. Marguerite é francês também, ele trata da relação entre uma senhora, já bem senhora, e a relação dela com a cuidadora dela. E isso faz ela ter algumas lembranças da juventude dela. Mother, eu gostei muito, porque assim, a história de uma mulher, ela tá com a mãe dela na casa dela e o filho dela tá com o pai. E aí o filho dela liga pra ela, ele tá sozinho numa praia e o pai sumiu.
Caraca, esse eu não vi não.
E o que é legal, esse também... Não, esse não é francês, desculpa. Esse é de Barcelona.
Caraca.
Né? Então, se não me engano, ele é falado em catalão. Ele não é falado em espanhol. E o que eu achei muito legal é que ele é filmado em plano sequência.
Sério?
Sério.
Inteiro?
Inteiro.
Putz.
É inteiro em plano sequência. É um plano sequência.
Né? Caralho. Pra quem não sabe o que é plano sequência, é quando você não tem corte, sabe? Aquela cena que, de repente, tem um cortinho assim e você muda... Uma cena de luta, geralmente, tem muitos cortes pra conseguir fazer os golpes. Quando assim, sequência, o cara não para de filmar. É diretão, a câmera só muda de ângulo.
Ou ele para de filmar, e mas ele esconde o corte.
Isso.
Né? Então parece
que é tão genial quanto, né?
Não, é fenomenal.
Aquela cena do Atômica de luta que tem, que é bem isso, uhum. É incrível.
É, na série Demolidor.
Tem uma cena
tem
também,
uma cena
assim.
Também, é que ela é meio escura e difícil de ver.
Mas é
uma sequência bem legal. Assim, eu gostei muito por causa disso. Achei Mother genial. Mas Skin é o filme
temática,
que ganhou.
Né?
Fala sobre racismo também. Fala sobre neonazismo. Né? Só que esse ele é de 2017, na verdade. Porque a periodicidade para concorrer ao Oscar dos curtas é diferente.
Uhum.
Ele pega, se não me engano, de setembro de um ano a setembro do outro. Não é necessariamente janeiro a dezembro, como é...
É, porque é um tipo de filme que não vai pro cinema tão facilmente.
E, inclusive, né? O Skin, ele já virou longa. Ele já virou longa, mas eu não vou falar muito sobre ele, não, porque é o tipo de filme que qualquer coisa que eu falar
spoiler.
É spoiler. E o problema é, também não legendaram, eu tive que assistir em inglês também.
Daqui a pouco cai no Netflix da vida aí pro pessoal assistir, se tudo correr bem,
cara,
vamos ver.
Curta eu acho difícil, viu?
Você acha mesmo?
Curta eu acho difícil. Netflix coloca curtas documentário.
É,
curta normal, dificilmente ela vai colocar. Aí, queria falar só sobre uma última categoria que ninguém liga também, que é o cabelo e maquiagem, que Vice ganhou. Eu achava que ia ganhar, mas eu não apostei. Eu apostei no Duas Rainhas, porque Duas Rainhas é um filme ruim.
De época que
mas
você tem
que
isso.
A maquiagem é fenomenal. Você tá? Tem que ter um saco gigantesco, véio, pra você assistir. Eu tive que assistir em duas partes.
Você não dormiu, não?
Então, assisti em duas partes.
Você dormiu?
Eu dormi na primeira e fui terminar no dia seguinte. Né? O filme, assim, tirando exagero, o filme tem duas coisas boas. A atuação da Saoirse Ronan, que essa menina é boa mesmo. poderia aqui elogiar a atuação da Margot Robbie, só que a Margot Robbie tem menos tempo de tela.
Ah, mas ela é bonita, né? Tá ali, beleza bastante filme, né?
Não embeleza nada.
Mas você sabe que é a Margot Robbie? Quando você escuta o nome dela, você não fica mais bonito?
É, eu tô falando da maquiagem do filme.
Esconde ela. Tipo, ela
tá
Monster.
Com, ela tá com... Não, nem tanto. Ela tá com o nariz maior. Então, ela fica um pouco diferente. Mas, essa não é a questão. Porque bonita ela é mesmo, lógico. Só que ela tem varíola.
Puta, velho, aí é...
E tipo, é logo no começo. Ela tem varíola e mostra
bexiga
aquelas
todo
feridas
rosto,
todas no rosto. E o pior não é a ferida. É que aquilo tudo deixa cicatriz e ela cobre com uma maquiagem branca porque ela tem vergonha. Ela, no caso, é a Rainha Elizabeth.
Sim.
O Duas Rainhas, o título original é Mary Queen of Scots.
Uhum.
Né? Então, tô falando da Rainha Maria da Escócia e a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Eu,
Elizabeth I, né? Mas... Vamos lembrar aí. Que é aquela dos quadros que parece bruxa, que todo mundo acha feia pra cacete.
É.
Ela usa aquilo ali pra esconder isso que o Geraldo tá falando, né? Vamos falar um pouquinho de história aí.
Então, é isso.
Terminamos de falar das coisas inúteis?
Terminamos de falar.
Então, agora é hora de meter o pau.
Então,
Bohemian Rhapsody é uma bosta. Pronto, falei.
Então, já que a gente tá falando disso, olha só. Quais são as categorias aqui? Primeiro, vamos falar do que é menos polêmico. Edição e mixagem de som. Pra quem não sabe, edição de som tem a ver com a captação de som, ou seja, os ruídos que foram captados na filmagem. Mixagem de som é a junção de tudo, quando você junta o filme com a trilha sonora, com a música, com tudo.
Vira toda aquela grande sequência, né?
Então, assim, eu vou falar o que eu queria que ganhasse e o que eu achava que ia ganhar.
Vamos ver se a gente concorda.
Eu queria que edição de som fosse Um Lugar Silencioso.
Putz, concordo.
É um filme assim, se você vai assistir agora em casa, você jamais vai entender o que é a experiência de ver esse filme no cinema.
Com o cinema inteiro em literal silêncio.
É absurdo.
Absurdo, absurdo.
E mixagem de som, eu queria que ganhasse O Primeiro Homem. Porque é um filme sobre espaço, viagem espacial,
né?
E não é viagem espacial de ficção científica, é viagem espacial, é viagem à Lua, né?
É a primeira viagem à Lua, vamos lembrar aí.
Exato.
A galera que... A primeira não, a primeira que chegou lá e deu certo.
Com
do
tripulada,
Armstrong,
com o ser humano, né?
Isso.
Então, assim, eu... Infelizmente, eu assisti esse filme em casa. Eu queria ter assistido
no cinema, né?
Mas não passou aqui em Taubaté, sinto muito, não passou. Né? A gente tem esse problema aqui. Então eu queria que ganhasse. Mas eu apostava que O Primeiro Homem ia ganhar as duas.
Uhum.
Tanto edição como mixagem. E aí tô aqui em casa, calmamente assistindo o Oscar.
De repentemente...
Bohemian Rhapsody ganha o negócio. Aí eu falei, mano...
Pô, Bohemian, com todo respeito, se você baixar o Sony Vegas na sua casa, você edita melhor que o Bohemian Rhapsody.
Mas a gente não tá falando de edição, a gente tá falando de som.
Ah, de som, cara. Põe música do Queen, já é legal. Ganhou por causa disso.
É,
cara... Aí o pessoal fala assim, não, mas você viu como foi legal a voz dele, a boca dele abrindo, encaixando certinho. Você assistiu Glee? É uma série que tinha uns anos atrás, que já fazia
Assiste
isso, cara.
Assiste a série da RuPaul no Netflix.
Ué, é verdade, cara. A série do RuPaul é verdade.
Ah, assisti.
Pô,
isso.
É muito mais
porque
legal, velho.
No Bohemian foi assim, gente. Quando eram as músicas em estúdio do Queen... Era o Queen mesmo, era a música do Queen. Quando eles estavam em ensaio e tudo mais, eles chamaram um cara que tinha a voz muito parecida com a do Freddie Mercury pra gravar e o Rami Malek fazia o lip-sync. Só que o problema é que o lip-sync dele não estava sincronizado. Se você prestar muita atenção, você vai ver que isso não acontece. E aí, isso compromete o filme. A questão é que é muito legal... Você ouvia as músicas do Queen no cinema. Valeu, Marcelo. Marcelo acabou de trazer uma cerveja aqui.
Aqui é tudo em paz, né, cara? A gente não tá bebendo cerveja. Cerveja sem álcool. Ela vem com álcool importado da Tailândia.
Ah, tá.
E é um álcool... Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Ah, você não tá ouvindo, você tá perdendo.
Eu até me perdi, velho, por essa.
Cara, mas... é o seguinte. Quando você olha pro cara cantando, o original, Freddie Mercury, você vê a garganta do cara... Quem canta? Eu não sou. O Geraldo canta. O Geraldo teve banda e tal. É um esforço cantar.
É um esforço.
O cara parece que tá ali, sentado no sofá, assistindo o Jornal Nacional,
mas
abre a boca e magicamente o cara canta.
Eu acho que o Ramalek, ele realmente fez o lip-sync. Porque o que ele tinha que ter feito é cantar de verdade.
E alguém colocar em cima.
Aí apaga a voz do cara e coloca outra voz. Só que ele não cantou, gente. Ele só...
Só abriu a boca.
Abriu a boca. E não ficou legal, tá?
Ficou uma merda. Vamos falar.
Aí vem o outro problema, que é uma categoria que em inglês é sound editing. Em português alguns chamam de edição, chamam de montagem.
Que eles ganharam, né?
Gente, o Bohemian ganhou. Né? E assim, vou falar pra vocês. Agora, esse foi o momento que eu tô assistindo, eu quase caí de sofá. Porque A Favorita é o filme que eu apostei, que porque a montagem é muito boa, e é o que eu queria que ganhasse. O problema é, eu queria
montagem,
que ganhe...
Desculpa interromper, mas montagem até o Guerra Infinita tava competindo, não tava?
Não.
Não, edição? Edição tava.
Não. Edição não? Era A Favorita, Bohemia, Green Book, Infiltrado na Clã e Vice.
Eu gosto da edição do Vice, cara.
Então, eu acho que o Vice tem uma edição muito boa. É, Infiltrado na Clã tem uma edição muito boa. Green Book tem uma edição ok, não é nada.
Não, demais.
Isso aqui é absurdo. Mas a Favorita não tem uma edição boa. A Favorita é uma edição genial. A montagem do filme é genial.
É perfeito.
É perfeito. E eu gosto muito do estilo do diretor também, sabe?
E aí me ganha quem?
Foi o meu filme favorito, tá? Então, quando eu falo Favorita, foi o filme que eu achava que ia ganhar muita coisa, se fosse pelo meu coração, ia ganhar
muita coisa.
E, gente, a montagem do Bohemian é assim. Em alguns momentos, ela é preguiçosa. Em alguns momentos, ela é exagerada.
Sabe qual cena que eu acho uma bosta?
Eu não acho falar, que
não, porque Bohemian é uma merda, não precisa, vamos dar spoiler, né? Tem todo mundo sabe que Fred Mercury morre no final. Não no filme, tá? No filme ele não morre no final. No filme parece que, inclusive, ele curou, encontrou a cura. Deve estar aí até hoje no filme. Eu falei mal mesmo, vou continuar e pra sempre. Mas aquela cena do encontro deles com o diretor da gravadora...
Cara, tem... Aquilo... Senão, eu posso estar enganado, mas se não me engano, são 50 cortes.
Cara, o cara olha pro outro, corta pro outro, corta pro outro. Meu, aquilo ali a gente faz no Sony Vegas, cara.
Cara, é muito corte
necessário. É bizarro.
E tipo, se tiver labirintite... Você passa mal essa cena.
Exatamente. E assim, vamos falar a verdade aqui numa coisa, né, cara? O Bohemian levou muita coisa por vários motivos. Uma campanha de marketing maciça. Gigante.
Então, gente, olha
gigante,
só.
Gigante.
Pra quem acha que o Oscar realmente premia os melhores filmes, existe um lobby gigantesco. Sabe? É igual quando vão votar a lei no Congresso.
Exatamente.
Sabe? Tem um lobby, as pessoas fazem acordos e tudo mais. É, já que a gente tá falando do Bohemian, vamos pular todas as categorias.
Vamos falar mal também do melhor ator?
Vamos falar de melhor ator de uma vez.
Porque eu vou falar assim, ó. Pra mim, cá entre nós. O Malek ganhar, ele pegou um bigode muito louco, colou ali. O bigode do louco muito louco. Lembra do Morto Muito Louco, aquele filme?
O Morto Muito Louco,
o bigode
velho,
do cara
bigode,
era mais legal. Puta, era mais legal, cara. Assiste aí, o Morto Muito Louco. Passou muito nos anos 90,
cara,
né? Anos 80.
Curiosamente, faz um mês mais ou menos. Eu comprei o DVD do Morto Muito Louco, velho. Comprei mesmo.
É incrível, velho. O bigode daquele cara é mais legal.
Sim.
Aí você pega quem? O dente da mistura da Mônica com a sua avó. Uma dentadura da Mônica com a sua avó. Aí o cara tem o olhão da Turma da Mônica. E tipo, o pessoal achou incrível. Porque cai entre nós, cara. Qualquer um que se botasse interpretando o Fred Mercury e fizesse pequenos trejeitos que ele tinha na vida, já era grande coisa.
É. Agora, gente, vamos deixar uma coisa clara. A gente adora Queen.
Não, eu amo Queen. Queen é bom demais, tá, cara. Eu não gosto
então,
do filme.
Assim, todo mundo...
Gritei até
tipo,
aqui.
Tipo, pessoas do nosso dia a dia, com quem a gente conversa, toda vez eu falo a mesma coisa. Quando falo assim, ah, o filme é maravilhoso. Velho, o Queen
as
é maravilhoso.
As músicas são maravilhosas.
E assim, a sensação de ouvir Queen no cinema,
é bom
com
demais.
Aquele monte de caixa do seu lado,
é muito bom.
É muito boa. E as pessoas confundem as coisas. Só que se você que tá ouvindo a gente, entende de cinema, lê sobre cinema, assiste muito filme... Acompanha canais de cinema, você não tem como se discordar da gente.
Quer ver um exemplo? Eu tava lendo nessa semana pela internet aquela Hollywood Reporter. É uma revista que fala de cinema deles.
É uma das mais importantes.
Aí tem um cara que vira e fala assim: eu vi mais o Rami Malek aqui em Hollywood fazendo campanha
Exato.
Do que o meu cachorro. Eu falei, pô, esse cara parecia político, cara. Ficou lá cumprimentando todo mundo, ele foi em todas as festas.
Eu vi um vídeo no YouTube falando
todas
exatamente
isso. Todas as festas, ele venceu pelo cansaço.
Em todos os lugares ele tava.
Ele venceu pelo cansaço.
Só que aí, ó, o Viggo Mortensen, ele é um bom ator, mas ele já fez coisa muito melhor. Ele tava correndo por fora ali no Green Book.
Mas ainda é melhor que o Malek. Pra levar ali, né?
O que o Bradley Cooper fez no Nasce Uma Estrela...
Porra, velho.
Isso é uma coisa digna de prêmio.
Não, vamos falar a verdade. Fala um pouquinho do Bradley Cooper aqui. Eu li sobre o que, que ele fez pra fazer o filme. Eu amo o Pearl Jam, o Geraldo sabe, todo mundo sabe, eu sou apaixonado
por
Pearl
Jam. Ele tem um grafite do Pearl Jam no muro da casa dele.
E não, dentro, gente, não dentro, é no muro no meu rancho. Rua, não. Tá? E assim, o Bradley Cooper, ele passou uma semana com o Ed Vedder, batendo papo pra entender o lance de ser um cantor de sucesso, com a idade que ele tem e tal. Uhum. Depois o cara aprendeu a cantar em um ano e meio, se eu não me engano.
Não, tem um outro detalhe. Ele não só aprendeu a cantar, ele aprendeu... a modular a voz.
Putz, é genial. Cara, isso aí foi com o Ed Vedder, porque aquela voz dele tá igualzinho da Ed Vedder falando grave. Mas modular, é impressionante,
modular
cara.
Modular a voz não é uma coisa extremamente difícil.
Não é pra qualquer um. Né? Ele é foda.
É tipo ele baixar a voz em uma oitava e conseguir falar mais grosso.
Pô, quem tipo, vê ele falando no, naquele filme da comédia
você,
lá...
Você fazer o que você vê na casa.
E se olhar ele falando no filme, não é a mesma pessoa.
E ele é o Rocky Raccoon.
Ele é o Rocky Raccoon, verdade, cara.
É completamente
é
diferente.
É outra voz, é outra
então,
voz.
Assim, fazer isso que eu fiz agora, de falar agora, mais grave, tipo, é uma coisa que eu consigo fazer...
Durante alguns segundos.
Eu sei,
mas
eu sei
e segurar
cantar.
Isso durante uma cena inteira?
Só que é uma cena inteira. E são várias cenas, né?
Não, é.
Então, durante
é,
todo
ele mandou muito bem.
Cara, sabe?
E a tristeza que emana dele no filme. Pra quem não assistiu o filme, esse filme é um remake, tá? Se dane se eu vou dar spoiler aqui, porque todo final, os caras morrem em todos os finais. Então é o quarto filme.
Só que mesmo assim é bem diferente.
Mas
né?
É assim, eu só vi o de 76 com a Barbra Streisand. E eu achei ruim pra caramba, não gostei. Não gostei do... Ela mandou muito bem, mas o cara era um escroto, assim, o cantor. E ele não é um escroto no filme dele. Ele é um cara legal. Só que ele é viciado, ele tem problema com álcool.
E você acredita?
Não, pô.
Você acredita?
Eu assisti duas vezes, assim. E eu vou dizer a verdade, galera. A primeira vez que eu fui ver, todo mundo falou assim, é o filme da Lady Gaga. Eu não vou ver essa merda no cinema, cara. Passou o tempo, eu assisti em casa mesmo. Pô, era 5 horas da manhã, eu tava chorando no final do filme.
Então, eu fui o contrário. Eu fui ver porque era o filme da Lady Gaga. Diferente.
Aí...
Porque, gente, ó, a Lady Gaga, tipo, quem me conhece sabe que eu e o Marcelo também.
A gente é do rock and roll.
A gente gosta de rock e tudo, música é o que a gente faz.
Também.
Inclusive, a gente tá ouvindo Smith aqui agora.
Exatamente.
Mas... A Lady Gaga é uma artista de verdade.
Ela é a literal artista na acepção da palavra.
Uhum.
Ela manda bem
e
muita coisa.
E ela é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Não que eu fique ouvindo o tempo todo, porque não é aquela coisa que me dá prazer ouvir o tempo todo.
Mas ela tem uma voz incrível,
mas eu admiro. Cara. Eu comecei a prestar atenção na Lady Gaga...
No American Horror?
Com Bad Romance.
Ah.
Com Bad Romance eu pensei, cara, essa mulher tem alguma coisa diferente. Porque por mais que... Não seja o soul que a gente ouve o tempo todo, tem alguns que a gente ouve, cara, existe alguma coisa.
Sabe o que me chamou a atenção na Lady Gaga?
É.
Uma vez, eu acho que eu tava num dentista, num médico, eu não lembro o que era. Tinha uma revista, e na revista contava um pouco da biografia dela. E eu comecei a ler assim, putz, ela queria ser atriz na real, né? Assim, ela correu atrás.
Ela participou do Sopranos.
É, então é verdade, é verdade. Aí você começa a ler assim, pô, ela correu atrás demais. Aí você vai ouvir a voz, você conhece pelo pop... Você não pega muito, assim, do que ela é capaz de fazer. Mano, na hora que você escuta essa mulher cantando Nasce Uma Estrela, quem não se arrepia com Shallow?
Eu já tinha me arrepiado, tipo, Bad Romance é uma música que eu penso, cara, essa mulher tem alguma coisa muito forte nela. Mas quando ela cantou no Oscar de, se não me engano, dois anos atrás, e aí foi na época que ela tinha gravado o disco com o Tony Bennett, que é um disco de jazz, eu falei, cara, essa mulher
ela
é
muito
realmente
artista.
Uma artista.
É muito
então
ativo.
Eu fui assistir o filme por causa dela. Fui mesmo. E o filme, tipo, as canções me pegaram.
Mas a história é simples,
mas
né?
A história é simples. Se esse filme ganhasse como melhor roteiro, por exemplo, adaptado, eu ia ficar bravo, porque o roteiro dele é simples. No começo eu tive umas reclamações. Mas esse é um filme que envelhece bem.
Cara, eu vi a segunda vez o filme, cara. E da segunda vez, você já olhando pro final e tal... A primeira cena te conta o final, cara. Eu achei sensacional isso. Aí você começa a prestar atenção num monte de coisa que você já não prestou na primeira vez que você viu. E aí você presta mais atenção no Bradley Cooper, cara. Porque a Lady Gaga, ela brilha na hora da música.
Sim.
Porque assim, a atuação dela não compromete, vamos falar isso. Não era pra Oscar, a gente sabe disso.
É uma boa atuação.
É uma boa atuação. mas ela não compromete. Mas o Bradley Cooper, ele regaça, cara.
Sim.
E aí que eu fico puto quando a gente compara com o Malek, cara.
Exatamente.
Porque, putz, ele fez um esforço gigante, cara, pra fazer o que ele fez. E o Malek, sei lá, cara.
Então, assim, meu coração ia pro Bradley Cooper.
Mas a minha razão sabe pra quem ia?
O Christian Bale.
Christian Bale.
Assim, em termos de merecimento, talvez, o Willem Dafoe podia ganhar. Não pelo filme.
Mas pelo como conjunto, se fosse a Glenn Close, né?
Como se fosse a Glenn Close.
É.
Né? Mas eu achava que o Christian Bale ia ganhar. Mas algo no fundo me dizia
que não ia por causa da propaganda.
Que
o Rami Malek
ia ganhar por causa da propaganda.
E
ganhou. O Christian Bale também não é o melhor papel da carreira dele.
Não, eu acho que não. Mas é que o Christian Bale é um cara muito que se transforma, né, cara? Ele é muito bom.
Mas quem viu o Christian Bale, Psicopata Americano?
Eu gosto dele também. Ele ganhou, na verdade, daquele que eu gosto, que ele faz o irmão do lutador de boxe lá.
O Vencedor.
Isso. Eu gosto muito dele naquela sua. Ele ganhou, acho que, coadjuvante, né?
Coadjuvante.
É, mas ele é muito bom. Ele de Batman é o melhor, um Batman excelente também, né, cara? Ninguém leva nada pra ele, assim. Todo mundo torceu o rabo pra quando ele começou a fazer o Batman, né? Mas mandou bem, deu conta do recado. E ficou forte porque ele ficou forte. Fez o filme do Vencedor, não foi? Entre um dos Batmans ali,
assim,
não foi?
Ele fez o Maquinista, que ele chegou a pesar, se não me engano, 47 quilos.
Isso.
Que ele tava aí, ele fez o Batman.
Ficou gigante, né?
Ele ficou bem, fortinho ali. Aí, se não me engano, foi isso. Depois ele fez o Vencedor, que ele ficou magro.
Depois
ele fez o Cavaleiro das Trevas, que ele ficou maior do que o Batman Ribeiro,
que ele tava mais velho.
Aí ele foi gigante.
Mas eu gostei, assim, o filme, esse filme, eu gosto mais da Crise de 2008, que é o... Me foge o nome do filme. Ele foi indicado também por esse filme.
É o Grande Aposta?
Grande Aposta, isso.
A Grande Aposta, por sinal, é do mesmo
diretor
do Vice.
Você vê que o estilo de filme é mais parecido, o lance dos cortes, a edição e tal. Esse filme não me pegou muito, mas é que eu gosto muito de... Pô, eu sou historiador e tal, e eu gosto muito desse lance da política e tal. E o Dick Cheney é um personagem que ele é sinistro por natureza, né, cara? E o Christian Bale mandou muito bem nisso, né?
Sabe qual cena que eu gosto? Gente, politicagens à parte, qualquer um do Partido Republicano Americano
é sinistro por natureza, né, velho? Cara, aquela cena que ele... Eu gosto muito de uma cena que é assim, ó. No dia do 11 de setembro, aí corta pra um bunker, assim. Aí ele fala assim, o diretor deve ter colocado isso. Eu não sei como foi muito bem esse ambiente, mas eu acho que foi assim. Aí ele põe uma cena, cara. Aí é muito boa, velho.
O narrador maluco lá, né?
Mas assim, meu coração pendeu pelo Bradley Cooper, mas eu achava que o Christian Bale ia levar. Achava assim, meio que torcia, mas ele levou o Malek pela campanha, né?
Meu coração era do Bradley Cooper. Na verdade, na hora que eles cantaram Shallow lá no Oscar,
cara,
eu queria ser a Lady Gaga.
Se ele canta daquele jeito pra mim, me chama de Lady Gaga, cara.
Não tem jeito, cara.
Nossa senhora. E é tenso que a namorada dele tava lá, né?
Tava
lá e tal.
Gente, ó, sinceramente, aquele momento dele cantando Shallow com a Lady Gaga, aquilo lá mexe com a sexualidade da gente, rapaz.
Mexe, o Bradley me pega. Nossa. Me chama de Lady.
Bom, já que a gente tá falando de melhor ator, vamos falar... Gente, tava eu e um amigo aqui em casa, a gente tava assistindo o Oscar. E assim, de tudo, única certeza da noite, Glenn Close ganhando.
Porra,
única
cara.
Certeza. A gente tava lá, penúltima categoria, antepenúltima. And the Oscar goes to Olivia Colman. Mano, cara, a Olivia Colman quase desmaiou. E a Lady Gaga pôs a mão na cara, aí a Liz Aparicio aplaudiu, a Melissa McCarthy ficou com a boca aberta e a Glenn Close quase desmaiou.
A Glenn Close pensou, eles não gostam de mim.
Gente, lembra? A Glenn Close é a sétima indicação dela. Ela tá, se não me engano, com 71
anos. Já fez coisas incríveis.
Ela fez a Carol, nossa amiga e parceira de vários projetos. Ela sempre fala do Albert Nobbs, que é uma performance fantástica da Glenn Close. Né? Ela fez Ligações Perigosas, não foi?
Fez. Né? Se você não sabe quem é, ela também fez 101 Dálmatas.
Ela é a Cruella, velho!
Né? Então...
Mas, sabe, ela fez muita coisa boa. E assim, A Esposa é um filme absolutamente ok. Ela carrega o filme inteiro nas costas.
É isso mesmo.
E assim, o Oscar dela ia ser muito por merecimento. E isso não. É complicado falar isso. Porque a Olivia Colman faz
uma atuação incrível.
Atuação incrível. mas ela tem chance de ganhar outros Oscars. E, sinceramente, a Glenn Close talvez não tenha, porque a academia não costuma premiar atores mais velhos do que isso.
É, tem isso.
Sabe, é a questão histórica.
Fazer uma... Vai acabar ganhando um por... Igual o Chaplin ganhou, depois de
velho. É, pelo conjunto da obra, Oscar honorário.
Mas vou falar um negócio pra você. A sua preferidazinha, assim, a sua queridinha, a Lois Lane...
Ai, Amy Adams.
Ela vai bater o recorde da Glenn Close, tá? Porque ela tem, se eu não me engano, 6... indicações, e nunca ganhou, ela... e só tem 44
anos. Tem
44
anos.
Ela vai ter umas 35 indicações,
esse
entendeu?
Ano, no caso, ela tava concorrendo a atriz coadjuvante por vice.
Mas esse ano era mais difícil, né? Porque por mais que ela até tivesse mandado bem, o vice não é uma das melhores coisas que ela já fez, né, cara?
Então, tipo, ela tá bem no vice, mas ela já esteve muito melhor.
Ela esteve muito melhor. Né? A moça que ganhou mandou bem pra cacete também, né, cara? Esqueci o nome
dela. Regina King.
Isso,
né?
Regina King.
Que ganhou por Se a Rua Bill Falasse.
Que é um filme, um drama e tal, ligado à questão racial, etc.
Gente, esse filme tava concorrendo ao roteiro adaptado também, né? Ganhou. E a trilha sonora.
Trilha sonora, verdade.
Eu, lá no meu Instagram, eu coloquei todos os filmes que eu queria que ganhasse.
Como podem, você é legal.
Podem seguir lá, tá, gente? Geraldo Maciel, JR. E eu coloquei como trilha sonora Se a Rua Bill Falasse, porque eu achei muito, muito boa mesmo. Né? E também apostei na Regina King.
Trilha sonora, Pantera levou, né?
Pantera levou.
Daqui a pouco a gente fala dele.
Também, gente, olha só. Eu amo, com todo o meu coração, a Emma Stone. Mas ela já ganhou o Oscar. E não faz tanto tempo. Ela ganhou por La La Land. Né?
Geraldo ama mais ela do que eu, tá?
Sim.
Eu acho ela uma atriz ok.
E a Regina King mereceu, sabe? Acho que a gente nem precisa falar muito disso.
Não, ela mereceu, o filme é um baita
filme. Ela mereceu, é um filme bom.
É um filme bom, um filme legal.
É, um filme bonito.
A temática é importante, exatamente, exatamente.
Você assistiu?
Assisti.
Eu acho que pro negro tem uma...
Tem um peso muito grande do jeito que eles tratam o assunto. E eu posso, vou pular vários aqui, posso falar do melhor filme já? Posso emendar? Eu quero emendar nesse assunto, porque é o seguinte, eu sou, não sei se eu sou muito chato, mas eu sou eu, a galera do Pantera Negra e a galera do Infiltrados na Clã, nenhum de nós gostou do melhor filme. Assim, é um filme ok, é um filme que tem problemas de roteiro, a família do artista, do esqueci o nome do cantor de jazz,
Don Shirley,
detestou isso também, falou mal pra caramba do filme durante o ano,
né? Na verdade,
eles
falaram que foi tão maquiado, porque a história, né, maquiada, que a amizade deles nunca existiu.
É um filme da velha Hollywood, né, cara? É aquele filme que... O tema é o racismo, pra quem não sabe. E a questão que me irrita e que me pega nesse filme é que tudo termina num grande abraço, né?
Tudo
o racismo é vencido pela amizade. E vamos falar a verdade, com todo o respeito a esse filme, ele é um conduzindo Miss Daisy século XXI, velho.
E se eu for pensar essa questão do branco interferindo, ele não chega aos pés de Histórias Cruzadas.
Nem a pau.
Que é muito mais
nem
filme.
A pau. E sabe o que a cena que me causou espécie? Foi na hora que sobem os produtores, porque quem não sabe, quando ganha o melhor filme, quem sobe é o produtor.
Só tinha branco.
E tem uma cena que é feita de baixo, que a galera do Pantera Negra e do Filtrados na Clã estão sentados meio que juntos nas duas primeiras fileiras. E eles começam a olhar um pro outro, fazendo abrindo os braços, tipo, que merda é essa? Aí eu olhei e pensei mesmo, que merda é essa, cara? Uhum. Porque assim, será que pra dar pra um filme estiloso, um filme bem produzido, ganhasse Roma. Uhum. Será pra falar da temática negra?
Não,
ganhasse
peraí, detalhe. Hã? Spike Lee virou de costas.
Spike Lee foi pro fundo do teatro. E ele falou depois que ele não tava a pé da vida porque tinha perdido.
Mas,
ele tava,
cara,
a pé da vida,
povo,
porque o que
povo,
ele viu.
O povo na internet, às vezes, eu penso que o povo, eles realmente têm demência. Porque, cara, todo mundo falando, Spike Lee não sabe perder. Velho, não foi porque ele perdeu. Ele aceitaria, assim, acho que tranquilamente perder pra qualquer filme.
Menos
pro Green Book. Né?
Porque, assim, um filme bem feito, é um filme ok, mas que a história... É uma história que, putz, termina com vamos superar com um grande abraço no final.
Gente,
não
ó,
é assim, cara.
A gente tá falando de Oscar. Eu queria que a favorita ganhasse. Queria muito que a favorita ganhasse.
Sabíamos que Roma não ia ganhar.
Né? a gente sabia que Roma não ia ganhar, embora...
Todo mundo assim, achava que podia.
Eu pensei, ó, a favorita... A hora que a favorita começou a não ganhar nada, que no fim das contas a favorita estava indicada a 10 e
ganhou. Vai que o melhor filme, né? Sai, né?
Aí eu pensei, eu vou concentrar a minha torcida no Infiltrado na Clã.
Eu tô
porque Roma eu imaginava que não ia ganhar. Porque é filme estrangeiro,
já tinha ganho filme estrangeiro.
Né? Ganhou filme estrangeiro.
Nunca ninguém ganhou filme estrangeiro melhor filme.
Nunca ninguém ganhou, então era muito difícil. Assim, na minha ordem de preferência pessoal, era primeira favorita, segundo Infiltrado na Clã, terceiro Pantera Negra, quarto Nasce Uma Estrela, quinto Roma, depois Green Book, sétimo Vice, e acabou,
e,
né?
É, porque não tem outro filme nenhum, né? Porque Bohemian Rhapsody não é um filme. Cara, Bohemian Rhapsody, só pra falar mal mais um pouquinho, vai, só pra não perder ao fim da meada. Aquele final, os caras não tinham o que colocar ali, e começaram a botar ali um pedaço do Live Aid. E, pô, você vê praticamente um fundo verde na sua frente, cara. Você quer ver o Live Aid? Vai lá, entra no YouTube, escreve Live Aid, Queen. Pô, você vai ver um puta show. São 25 minutinhos só. Mas vale a pena. Agora,
são seis músicas, né?
É, exatamente. Seis, coisa pouca. E aí, cara, você não perde seu tempo nessa porcaria de filme. Se você gostou, parabéns. Você não entendeu nada.
Ó, voltando aqui pro nosso Green Book. Ganhou o roteiro original, né? Porque apesar de ser baseado em fatos...
É, não tinha nada, nenhuma obra aqui, né?
Não tem nenhuma obra. A única obra que tinha era o próprio Green Book, né?
Isso,
que era
que é o nome do livro.
O manual para os negros circulares no sul dos Estados Unidos. E ganhou ator coadjuvante. Esse eu acho
que foi merecido.
Né?
Esse cara é muito bom, cara. Esse cara é muito bom. É o segundo Oscar dele já, né?
É o segundo Oscar dele. Ele ganhou por Moonlight, ator coadjuvante também.
O que também, vamos falar a verdade, vamos dar uma análise sociológica aqui. Coadjuvante de novo, né?
Cara, só que assim...
Coadjuvante de
novo.
Vamos
pensar o seguinte aqui, ó. Quem concorre a ator principal e ator coadjuvante é a escolha do estúdio. Então, não adianta a gente pensar em tempo de tela.
Não.
Não adianta a gente pensar em função da narrativa, porque a gente tem dois problemas nesse Oscar. Um é o Green Book, porque se é um filme sobre racismo, nada mais lógico do que o Mahershala Ali concorrer como ator e não coadjuvante.
Exatamente,
né?
Cara.
E aí a gente entende que, pelo fato de quem escreveu o filme foi
seu
o filho do protagonista, não
é um
do ator, mas do,
né,
personagem, isso contribuiu. Outra coisa, parece que o Mahershala Ali estava confortável, concordou em concorrer como coadjuvante porque ele tinha mais chance.
Também.
E, putz, você vê o Mahershala Ali perdendo pro Rami Malek, ia ser difícil também, né? Ainda bem.
Não, se ele vai pra melhor... Não, mas é que tá. Se ele vai pra melhor ator, ele não perde, velho.
Ah, não sei, cara.
O Malek podia fazer campanha no inferno, velho. Invocar lá o Freddie Mercury de onde ele tiver.
Ah, eu tenho medo.
Não.
Mas, enfim, aí teve isso, né? E o outro problema foi a favorita.
Uhum.
Porque é um filme com três protagonistas.
Difícil escolher quem vai ser a principal e jogar duas pra coadjuvante.
Aí pensaram, vamos pôr a Olivia Colman, que seria a que tem mais chance de concorrer.
Estratégia deu certo,
atriz,
né?
Estratégia deu certo. E as duas, né, a Rachel Weisz e a Emma Stone, pra concorrer como coadjuvante, aí elas não tinham muita chance mesmo.
É meio que uma, né, tira uma volta da outra também.
Exato,
e tal.
Né? Então, assim... Eu acho que dos Oscars que o Green Book ganhou, o mais merecido foi esse, de ator coadjuvante.
Foi, pô, merecido, né, demais, aquele cara é bom.
Apesar de que o Sam Elliott tá muito bem no Nasce Estrela.
Mas é que o Sam Elliott fez uma coisa muito bem em uma cena que ele não fala praticamente.
É.
Que é a cena tempo. Incrível, que só o olhar dele é muito foda.
É.
Ele merecia pela carreira também, né, cara? É um cara que tem uma carreira bonita. Uma carreira...
Sim.
Desvalorizado em Hollywood, porque ele fez muita coisa importante, né?
Então,
cara?
É porque você pensa, tipo. Willem Dafoe, ele.
Cara,
pra Oscar
dizer,
tem uma carreira.
O melhor filme do Willem Dafoe pra mim, pra Oscar, assim, é muito antigo, eu vi já depois, 20 anos depois, eu já era adulto, que é aquele filme dos anos 80, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, né, cara?
Não, A Última Tentação.
A Última Tentação, pô, desculpa. Evangelho Segundo Jesus Cristo é o livro do
Saramago.
Saramago, que devia virar um filme, inclusive, né? Devia virar um filminho, mas ia ser tenso, né? Mas a última...
Os filmes que tem da obra Saramago, é tipo, os caras ralaram pra fazer, porque é difícil.
Não é difícil fazer. É. Mas a última Tentação de Cristo é muito boa com ele e tal. É uma visão interessante. Ele mandou muito bem também.
Bom,
é de 80 e alguma coisa, 87, eu acho.
Vamos pra umas categoriazinhas menos cotadas aqui, né? Bom, eu acho que a gente não precisa falar muito de Shallow.
Melhor canção. A música canção, é linda demais, né,
porque,
cara...
Embora tenha músicas legais, uhum, do Pantera Negra e tudo mais,
essa
eu acho que Shallow
muito...
não tinha concorrente, porque a música é
muito,
muito
boa.
Boa, né?
E ninguém resiste ao olhar do Brad.
É, ficamos muito felizes também com trilha sonora, como eu falei.
Foi boa.
Eu
foi
gostei demais. Muito da Se a Rua Bill Falasse, mas Pantera Negra ganhar foi...
Ah, e ganha com uma temática negra, né?
Exato.
Rap. Foi muito legal, foi muito legal.
Foi
mesmo.
Muito legal.
Inclusive, acho que, se eu não me engano, o cara não pôde ir lá, né?
Então, o Kendrick Lamar, que é
ele tava com compromisso.
Ele foi um... Como é que fala? É tipo um consultor na
Isso.
trilha sonora e ele compôs a música.
Mas não, não é ele,
gente,
que canta.
Assim,
né?
Canção é efetivamente as canções que tocam no filme. Trilha sonora é som de fundo, é coisa
isso,
que
isso.
tá ilustrando a cena, tá? O Kendrick Lamar foi consultor na trilha sonora e compositor nas canções.
Isso.
Né? Então a única canção que não foi apresentada, se estava concorrendo, foi a do Pantera Negra, porque ele teve problema de agenda.
E vamos fazer um rápido parênteses, foi o Oscar mais rápido da história, né? Não tinha apresentador, foi bom demais.
Foi bom, foi bom. 3 horas demais. E 15, se não me engano.
Não, foi menos? Foi
não,
menos?
3 horas e 13, então.
É, foi menos.
Porque deu um pouquinho mais de 3 horas.
É, foi menos, assim.
Bom,
foi bom.
Outra coisa que lava a alma da gente, também pelo fato de a gente gostar muito de filme de super-herói, foi quando eu ia ganhar figurino.
Pô, a gente falou, acho que no outro podcast, que o figurino deles era lindo, né, cara?
Uhum.
Aquela temática africana, um filme cheio de cores, misturando culturas. Eu achei
cara,
demais,
eu
cara.
Isso. Do Pantera Negra, eu acertei os 3 Oscars que ganhei. Acertei trilha sonora, figurino e design de produção.
Que...
Design de produção, gente, antes tinha outro nome, chamava direção de arte, só que basicamente é cenário. É tudo aquilo que acontece no filme que não é CGI.
É, né? O que foi construído, vamos chamar assim.
O que foi construído. Então, as cenas que simulam os lugares da África, por exemplo, tudo entra no design de produção.
O que foi construído de verdade, né?
Isso. A sala do trono lá do T'Challa.
Sim, sim.
Isso entra no design
Aquela
de produção.
Aquela hora que eles estão caminhando pela cidade e não é o animal falso. Aquela parte que eles estão ali com o povo andando e tal. É bem bonito o filme, é muito bonito mesmo.
Isso tudo entra nisso e é... Nossa, isso
é lindo demais, é muito bonito mesmo.
É muito
e
legal.
Assim, é muito significativo um filme de temática africana misturada com super-herói, ganhar prêmios que, pô, parecem assim... Muita gente não sabe o que significa às vezes, mas sabe que ganhou um Oscar. É o primeiro caminho pra muita coisa mudar, né, cara?
Então, esse ano a gente teve, das 24 categorias, 4 pra filme de super-herói.
O que foi
porque
muito legal.
Porque a outra foi pra Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Maravilhoso também, cara. Putz, vou ser sincero, cara. Pra mim é a melhor coisa que já foi feita com Homem-Aranha, incluindo live action ou não.
Cara,
eu fiquei apaixonado nesse filme. E sabe o que é engraçado? Eu tava no cinema... Levando meu filho tem 9 anos, meu filho adorou o filme. E umas mães, assim, na saída, não entendi nada, não gostei, não sei o quê. Aí dá vontade, tipo assim, minha senhora, se a senhora não é do universo de super-herói que nem eu, que sou um velho, tem 40 anos, mas adoro super-herói, ou você não é o seu filho, você não vai gostar, cara, não,
não
tem
eu
como.
Eu acho que tem 3 Pô. Coisas. Ou você é criança, ou você é do universo super-herói, ou você gosta de cinema de verdade.
Ou talvez você seja um pouco inteligente e entenda que é suspensão de
Porque
descrença. Não é
suspensão
verdade?
De descrença.
Porra.
Né? Eu acho que é um filme que, inclusive, isso é triste. Porque ele não foi tão bem nas bilheterias. Não,
não
sei se
porque
você
as pessoas
isso.
não entenderam.
Porque ele não é um filme pro público casual.
Não, não é aquele cara que tá passando, olha o Homem-Aranha ali, vou entrar e vou assistir. Não, cara, ele tem as suas complexidades.
Tem.
Ele fala de temáticas com subcamadas.
Ele traz um frescor estético
Exatamente,
pra animação.
Exatamente, cara. Sabe, ele mistura acho... tudo, é genial. É genial.
Nossa.
Fica a dica aí, daqui a pouco deve sair já nos streams, etc. Não perca a chance.
Então,
no cinema é mais legal? É. Cara, mas assiste em casa,
Marcelo,
também.
Marcelo, não sei se você sabe de uma coisa.
O quê?
Ainda tá no cinema.
No Brasil, né?
Em Taubaté.
Isto é incrível.
Ainda tá no cinema. Aqui, nossa, cara, isso eu achei
eu
fantástico.
Eu vi duas vezes, achei demais assim o filme. E fica a dica aí, cara. É uma combinação perfeita de inteligência, porque o filme é muito inteligente. De criação, porque o filme é muito criativo. E principalmente, cara, de inovação, misturando tudo, cara. Eu acho brilhante o filme. Muito merecido, muito merecido. E põe qualquer Pixar, Disney e qualquer coisa do gênero no chinelo.
Cara, é muito legal o filme ter tirado a hegemonia também, né?
Só dava os dois?
Só dava os dois.
Esse ano ia ser mais difícil, né?
Então, esse ano ia ser mais difícil porque a Pixar tava com Os Incríveis 2.
Não, não, futuro.
Que... Oi?
Esse ano sai Toy Story 4.
Ah,
Rei Leão.
Eu achei que tava no Oscar esse ano.
Mas ainda Nossa. Assim, cara, teria chance porque o filme é muito bom, mas é que daí o lobby é muito grande, aí a história muda, né?
Mas o Rei Leão não vai concorrer à animação, né? Porque ele não
ele
usa
é
animação,
considerado
ele
é CGI. Live action, é uma coisa meio doida lá.
É, CGI, então não é.
Mas só de ser Toy Story 4 ganha só, se o filme não for ruim, já ganha, com o nome. Bom, agora, vamos caminhar pro final aqui?
Não, não, cara.
O que tá faltando?
Não. Tem tempo, gente. Esse podcast vai ser cumprido.
A gente é assim,
então,
a gente é cumprido.
Efeitos visuais. Eu apostei no Primeiro Homem, mas gostaria muito que o Vingadores ganhasse.
Eu torci pro Vingadores, cara.
Mas o Primeiro Homem ganhou.
Ganhou.
E foi merecido, tá, gente?
Não, é um filme. Não é um grande, assim, não é um filme maravilhoso. É um filme cansativo. Pra quem não tá acostumado.
São duas horas e dez, mais ou menos.
Mas é um filme que não vai ter tirinho no espaço. É um filme que busca a realidade,
ele
né?
Não tem nada de ação.
Na linha 2001, vamos chamar assim? 2001, uma Odisseia no Espaço?
É.
Nessa linha, né? Assim.
É, embora ele trate de fato, né? Ele não é
ele trata de realidade, né?
Ele não é uma baita metáfora que nem o 2001, né?
E que a internet Ryan Gosling não ajuda muito com aquela foto de cara. Apesar que o Armstrong também...
Não, tem tudo a
e
ver.
E nada é a mesma coisa.
Tem tudo a ver.
Mas eu não gosto do Ryan Gosling.
Aí, ô Marcelo, você tem aqui a categoria fotografia. Que é, junto com a edição, aqui eles tiveram a ideia genial de transmitir no intervalo. Obviamente, voltaram atrás.
Nossa, né, cara? É desvalorizar muito a categoria. E fotografia é uma das almas do filme, né?
Cara, é porque assim... Edição e fotografia... São as categorias que fazem o cinema não ser teatro.
E digo mais, cara, edição e fotografia podem transformar uma história brilhante numa bosta e uma história medíocre em algo mediano, salva e destrói um filme.
Exatamente.
Com exceção do Queen, que não tem salvação. O filme do Queen não tem salvação.
É, mas a fotografia que faz o cinema ser cinema, né? Faz cinema ser cinema e não é teatro.
Exatamente.
Sabe? O cinema, ele dialoga com algumas coisas. Ele dialoga com o teatro. Ele dialoga com o jornalismo, sabe?
Uhum.
Porque é câmera e tudo mais. Então, a edição e a fotografia fazem o cinema se diferenciar disso, né? E não seria justo, né? Eu, como eu já falei no outro podcast, queria muito que Guerra Fria ganhasse. Guerra Fria é um filme lindo.
Um filme esteticamente bem feito.
Até a gente tava conversando antes que eu falei, assim que chegar em DVD eu quero comprar esse filme, mas eu sabia que não ia ganhar.
Geraldo é velho, ele tem DVD, mas fica a dica aí.
Roma ganhou.
Que também tem uma fotografia bonita.
Não deixa de ser merecido. É. Né? O que a gente perde é não poder ver Roma no cinema.
Putz, cara, isso é um negócio meio tenso. Foi lançado basicamente em Los Angeles, Nova York, só pra poder concorrer ao Oscar, né?
É, tipo, tem que passar. Ele passou, tipo, passou em São Paulo. Mas foram
difícil,
algumas sessões,
né? Duas,
tipo.
Né? Duas sessões, uns horários não muito convidativos.
É, e não foi nem necessariamente em cinema, foi em eventos, assim, sabe? Que eles fazem, vamos exibir Roma. É... Então é muito difícil. E aqui
mas
no Brasil.
Mas deve ser uma experiência muito boa.
Tipo,
né?
Não é só aqui no Brasil, né? Em vários lugares. Se você não mora numa metrópole.
Fica difícil o acesso.
Fica complicado.
Nós moramos até perto, né?
A gente mora perto.
Uma hora e pouquinho,
e,
mas
tipo,
o problema
eu vou pra São Paulo várias vezes com fins culturais. Tipo, vou no teatro, vou em show. Quando eu tô lá e dá pra ir no cinema, eu vou no cinema. Mas é complicado você pensar.
Ferreira USP de livro.
É. Você sair e pegar uma hora e meia de estrada só pra ir no cinema.
É complicado.
Né? É complicado
e
né?
Às vezes você não arruma companhia pra ir também, fica difícil.
Fica, é. Se bem que eu não tenho muitos problemas, né? Eu vou assim,
você
sozinho,
é
um mesmo,
cavaleiro solitário, né?
É, isso aí é... Vou em show sozinho, a vida é isso. Né? Eu não vou perder a oportunidade de fazer as coisas porque não tem companhia, né? Mas, assim, é merecido, é merecido.
É merecido, né? É merecido. E mas aí, eu gostei de Guerra Fria também.
E aí vem o óbvio. Roma ganhou o melhor filme estrangeiro.
Não, na verdade, né? Porque...
gostaria muito de Guerra Fria, mas um filme que tá concorrendo a filme estrangeiro e melhor filme não faz sentido ele não ganhar.
É verdade.
Né?
E quando ganhou o melhor filme estrangeiro, a gente sabia que não ia ganhar pra melhor filme, né?
Exato.
Nunca ninguém ganhou, então...
E assim, gente, eu assisti 4, faltou o filme alemão, nunca deixo de lembrar. Eu tinha assistido 3 antes do Oscar, eu consegui assistir o último hoje, que é o Cafarnaum.
Esse não?
Gente, esse filme, ó, é pesado, mas é muito bem feito. Cara, teve uma hora que eu pensei, gente, esse diretor, ele tá colocando muita informação... Porque aí ele vai fazer crítica à venda de crianças no Líbano.
No Líbano.
Ele vai fazer crítica à exclusão social. Ele vai fazer crítica
a... Achou que era muita informação para pouco espaço-tempo.
A imigração. Eu achei que era muita coisa. Eu falei, cara, o cara tá perdido. Ele tá colocando muita coisa. Como é que vai fazer?
Ele
consegue ligar tudo. Ele consegue ligar tudo. O molequinho, que eu não sei o nome, porque é libanês, né? Decorar o nome de ator libanês é difícil.
Meio complicado.
Mas o menino que é o protagonista é melhor que o Rami Malek.
Boa, Geraldo!
Cara, é.
Disse tudo!
Você sabe o que, que eu sempre admirei o Leonardo DiCaprio? O olhar dele transmite muita coisa. Ator tem que ter isso. E o moleque faz isso, rapaz.
Rami Malek com aquele olho daquele tamanho não consegue fazer, né, cara? Vamos falar a verdade. O Cebolinha na Turma da Mônica consegue fazer mais do que ele. Putz grila, cara. Então, eu vou falar mal do Rami Malek pra sempre, cara. Então, pronto, contei.
O Cafarnaum é um filme muito bom. Assunto de Família é um filme que eu não gostei tanto, mas é uma questão muito pessoal. Não gosto tanto de filme japonês, né?
E eu já gosto um pouquinho
Guerra
mais.
Guerra Fria eu adorei. E Roma é muito bom também. Mas não desmereço Roma, eu preferia Guerra Fria, mas Roma...
E meio que pra caminhar pro fechamento, apesar de tudo, desse Oscar ter sido essa merda do Bohemian Rhapsody, é melhor que 2 anos atrás, né? Do Oscar branco, né?
Não, 3 anos atrás.
3 anos atrás, melhor. Porque você viu diversidade,
porque 2 anos,
né?
Porque 2 anos atrás foi o Moonlight, pô, ganhou.
Moonlight, é verdade. É. Foi melhor, porque a gente viu lá Mahatma Ali... A gente viu a moça que ganhou pra coadjuvante. Qual o nome dela mesmo?
Coadjuvante foi a Regina King.
Regina King. Vimos aparecer aí o Pantera Negra ganhando 3 Oscars.
Então, e fora isso, a diretora de arte cuidou do design do Pantera
que
Negra.
Que é histórica com o Spike Lee, né?
Figurino.
É Spike Lee.
A diretora de arte ganhou, foi a primeira negra a ser a vencedora. A primeira indicada e a primeira a vencer.
Uhum.
E a figurinista do Pantera Negra, ela fez muito filme com o Spike Lee. Inclusive, na hora, ela agradeceu ao Spike Lee. Né?
Que ganhou por roteiro, né?
Então, falta pouca coisa a gente falar aqui, ó.
Ganhou
falta
por roteiro.
Falta a gente falar só roteiro e direção. O roteiro original, a gente já falou, foi o Green Book.
E o roteiro, adaptado
foi Infiltrado na Clã. Tava concorrendo aqui com Nasce Uma Estrela, Poderia Me Perdoar, A Balada de Buster Scruggs e Se a Rua Bill Falasse, né?
Foi merecido, aqui, né? A adaptação foi bem feita do Spike Lee. Tá 30 anos atrasado o Oscar dele, porque o melhor filme da carreira dele chama-se
então,
Passa
mas
a Coisa Certa.
O Spike Lee é um negócio esquisito, porque ele já ganhou o Oscar honorário.
Porque
no momento em que ele não lança nenhum filme, os caras dão um Oscar pra ele.
E quando ele
mas
lança um
Oscar
bom
como
filme,
diretor ele não ganhou. Tem. Como filme ele não ganhou, mas ganhou pelo menos agora como roteiro. E assim, independente de qualquer coisa, de qualquer época, de qualquer filme.
Merecido.
Ele é talentosíssimo,
não, talentoso.
Né, velho?
Ele é um cara difícil, senhora. A gente sabe, né? A gente lê sobre ele, assim, ele é um cara complexo. Mas então, isso não tira o talento do bonito, né? Melhor que você ser o diretor do Bohemian Rhapsody e ser demitido no meio por, né, crime de pedofilia.
Isso aí tem outra coisa também, né? Se você
pra quem não sabe rapidinho, ligação... Bryan Singer, só pra dar nome aos bois aqui, né? Vai lá.
O Bryan Singer, assim, se você faz essa relação com isso, o dele não foi tweet como alguns fizeram tweets
falando besteira.
Infelizes. Não foi declarações idiotas que ele fez.
Não, são ele acusações tá formais da justiça.
Pedofilia. Pedofilia é,
é pior...
uma das coisas mais absurdas do universo, sabe? E aí, eu não sei, cara. Tem umas coisas que é difícil ser
desconectado. Sabe o que me irritou também? Uma coisa que me irritou foi assim. Perguntado pro Malek ou pra galera do Bohemian lá. Você não sabia? Não, não sabia. Como que você não sabia, cara? Pelo que eu li depois, o próprio Pablo Vilaça lá, que é um crítico de cinema brasileiro que eu gosto muito, ele fala assim, meu, até eu aqui em Minas Gerais sabia dessa merda. Como é que você tá filmando velho, que o cara não sabia?
Eu sei lá, é...
Entendeu?
Tem algumas coisas. Tipo, o cara falou besteira. Você desassocia.
O cara escreveu uma parada 15 anos atrás.
É.
Beleza, releva uma coisa ou outra.
Pedofilia
já é pesado.
Não dá.
E ele não é um cara velho, é um cara jovem, né?
Jovem.
Ele é jovem. É. E sabe o que é complicado? Ele já fez filme pra criança, né? Os dois primeiros X-Men são dele, né?
Os dois primeiros X-Men são dele.
O Super-Homem, o Retorno é dele. Então, é complicado aí.
Ele saiu do X-Men 3 pra dirigir o Superman Retorno,
isso. E levou com ele o Ciclope ainda.
É.
Bom.
Sei lá.
Acho que deu, né?
É...
Falta alguma coisa
aí? Não, direção, né?
Direção, bom, cá entre nós, assim... Justo pra Roma, foi uma boa direção.
Foi.
Mas é uma coisa que me irrita no Roma, vai. Já que eu tô tentando acabar, tem 10 minutos, vocês viram que o Geraldo não deixa. Mas... Não foi o filme do Filho da Patroa?
Foi o filme do Filho da Patroa.
Né, cara? Se a gente olhar assim, é meio que... Putz, gosto de Roma, gosto muito de Roma, mas é o filme do Filho da Patroa, né?
Cara, eu acho Roma, assim, é uma homenagem
pra ele
dele
mesmo.
Pra história dele.
Né? É meio pelo saco, né, cara?
É
meio pelo saco. Vou fazer um puta filme sobre quem? Sobre mim mesmo.
É, eu não sei, cara.
É bonito, é bonito. É estiloso, é estiloso. O roteiro é bom. Tudo ali é bem feito o filme.
Mas... Roma, vocês já me viram falar 382 vezes do Guerra Fria, mas Roma é um filme que não me arrebatou.
É.
Guerra Fria é um filme que me arrebatou. Né? Agora, uma coisa. Nos 6 últimos Oscars, nós tivemos 5 premiações para diretores mexicanos.
Legal,
2 para o Cuarón, 2 para o Iñárritu e 1 para o Guillermo del Toro.
Posso fazer uma pergunta? Será que se tivesse um muro, ia ter Oscar para eles?
Então, né, cara, porque...
Com o senhor Donald Trump?
Se não é para entrar mexicanos nos Estados Unidos, e os mexicanos ganharam os prêmios...
Será que de repente eles vão fazer um muro para deixar os caras de fora da próxima vez?
Porque eles ganham, né?
Eles vão pra ganhar.
Porque os Estados Unidos ganham. Se tiver um muro, os Estados Unidos ganham, né? Eu acho que é isso. Mas, cara, eu achei muito legal o Javier Bardem, quando ele foi apresentar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ele falou em espanhol.
Foi, cara, foi muito bom.
Ele falou em espanhol.
Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, se o cara perder, vai ser um anticlímax do caramba, hein, cara? Viu? Coisa eu perdi de Roma. Assim como quando foi pro roteiro do Spike Lee, foi o Samuel Jackson, né?
Foi.
Ele pulou, parecia um gol, né? Mas se perde, o Samuel Jackson tá porrada em quem ganha, cara.
Nossa Senhora. Então, tem umas coisas, mas eu achei legal, porque assim, existe, obviamente, toda essa questão de valorizar o negro.
Sim.
Mas... não é menos importante a questão de valorizar o latino.
Com
valorizar
certeza.
O estrangeiro.
Que o Homem-Aranha faz muito bem fazendo os dois, né?
Fazendo os dois. Sabe? Então... Alguém falou. Quem que foi que falou? Foi o Cuarón mesmo. Que falou dessa questão dos muros.
Sim, verdade, né? Verdade.
Gente, olha só. Se houvesse esses muros que o Trump gosta tanto... E outras pessoas aqui no Brasil também...
Diga-se de passagem.
Né? A gente não teria
tanta diversidade
fenomenais.
Né?
Sabe? Porque eu gosto do Birdman, que é do Iñárritu.
Gosto também.
Não
é a melhor obra dele, mas eu gosto.
Não, o Regresso, que ele ganhou também não é a melhor obra dele, mas...
O DiCaprio ganhou, inclusive, Oscar depois.
Exato.
Né?
Mas não é um filme ruim também.
Roma... Não, o cara é bom, ele pode fazer uma obra que não é a melhor dele, mas é bom.
É, bom.
O cara é bom, o cara faz coisa boa, né, cara?
O Roma é um baita de um filme.
Um baita de um filme, verdade.
O A Forma da Água.
É um belíssimo filme.
É um filme muito bonito, muito.
As metáforas muito, por muito trás bonito. São incríveis.
Nossa Senhora. E, assim, de todos os filmes que ganharam como melhor diretor nos últimos anos, o único que eu não gosto, e isso é muito pessoal, tá, gente? É o Gravidade.
É, eu não tenho nada, assim... O Gravidade é o que tem a Bullock, né? Com o Clooney. Eu acho um filme ok.
Eu não.
Eu acho um filme, assim, pô, legal. Sabe o que eu acho daquele filme, sinceramente? Eles fizeram dar uma emulada... Em um Kubrick um pouquinho ali, sabe? Bebendo na fonte ali.
É.
Mas não saiu o Kubrick, entendeu? Mas eu acho que é um filme que não compromete, mas também não é um filme
brilhante,
né? É engraçado
porque, assim, como eu deixei muito claro sempre que Roma não me arrebatou, assim, de eu achar fenomenal, eu cheguei à conclusão que Cuarón realmente não é um dos meus diretores favoritos. Agora, o engraçado é que, pra mim, ele é o cara que dirigiu o melhor filme do Harry Potter.
Que
é O Prisioneiro de Azkaban, né? Cara, é muito engraçado isso. Mas...
Acho que é porque ele não era famoso.
Mas independentemente de qualquer coisa, ele fez Sua Mãe Também, que é um puta de um filme também, verdade. Sabe?
Nossa. Eu acho assim, que o importante é o lance da diversidade, assim, eu acho legal. Mas não é só isso, porque uma vez que a diversidade foi conquistada, ela não pode ser perdida. E não é porque o cara é hispânico, porque ele é negro, porque é mulher, que ganha ou não ganha. Mas o importante é aparecer o trabalho desses caras. Porque como a gente estava falando, acho que no outro podcast, uma hora a gente falou lá que há 3 anos não tinha ninguém de outra etnia não caucasiana, vamos chamar assim, concorrendo. O que é entre nós é impossível, porque não é possível que nenhum trabalho latino, que nenhum trabalho de afrodescendente, que nenhum trabalho, sei lá, da Ásia
então,
mereça um destaque.
Aí
né?
Eu vou discordar de você.
Não discorde, porque eu sempre tenho razão. Não,
possível é, a partir do momento que não se dá espaço.
Putz, verdade. Discorde, porque dessa vez você teve razão.
Possível é.
Você precisa de espaço.
Porque a partir do momento em que não se dá espaço para diretores negros, para diretores hispânicos, para diretoras...
Verdade.
Aí, como é que vai ter filme bom se não deixa as pessoas trabalharem, velho?
É verdade, cara. É verdade. É igual quando o pessoal fala de filme, por exemplo, de herói. Pô, como é que você vai fazer a Mulher Maravilha? Legal que botaram na mão de uma mulher para fazer Mulher Maravilha. E qual é o lance mais legal? Que ela fez um baita de um trabalho. E a única parte que não é tão legal no filme não é dela.
É.
Que é o final.
Uhum.
Então, e quer dizer...
E assim, gente, só pra... Agora...
Pra encerrar, agora
mesmo. Estamos esperando semana que vem o nosso próximo programa. Vai ser sobre Capitã Marvel. Tá? E já vamos sair metendo pau aqui. Não na Capitã Marvel.
Em quem mete
o
pau.
Vai ser um filme. Mas no ser humano. Porque... Já tem
hate?
Um grupo retardado
de imbecis
diminuindo a nota do Capitão Marvel no IMDb, no Metacritic, no...
Meu,
Metacritic
acho que não dá pra fazer isso. Eu acho que as pessoas não devem ter o que fazer, cara. Não é possível, velho. O filme não estreou, você vai fazer rating. Tem filme brasileiro passando por isso recentemente. Por exemplo, vou citar o Marighella. Mas assim, pô, não gosto da história do terrorista. Tudo bem, mas assiste. Veja, goste ou não goste, ponto final. Agora o filme não estreou, você mete o pau. Porque
um
cara fala de um terrorista nos anos 60 no Brasil.
Teve um cara que eu vi no Instagram falando que ele vai boicotar, como se boicote fosse feito por uma pessoa, né?
É um idiota.
Ele vai boicotar Capitã Marvel por causa da atriz. Pelo simples fato de que Brie Larson é feminista.
Cara... Eu tenho vontade de fazer o que passa na minha cabeça, passa por um pouco uma mistura de boxe com o jiu-jitsu. Assim, eu gosto
com
de esporte. Um pouquinho ali, cara, porque um cara desse não pensa, né, cara? Mas não é batendo nesse cara que você resolve o problema. É dando um livrinho na mão dele. Vai estudar, meu filho. Mas isso
não,
é
mas
assunto.
Dar o livro na mão do cara, primeiro tem que alfabetizar ele, né?
É, porque senão o imbecil não sabe ler. Mas isso é assunto para o próximo episódio. A gente vai parando por aqui hoje, 1h10 aí quase de programa. Foi muito bom falar disso. E vocês vão escutar Geraldo e eu falando aqui muito de vários assuntos. Semana que vem, Capitã Marvel.
Parece que a gente só sabe falar de cinema, gente. Mas é porque é o que tá no momento, tá?
Mas nós somos brilhantes, nós somos quase geniais. E a gente fala sobre qualquer coisa. Eu não me acho, Geraldo.
Você sabe, né?
Eu tenho certeza. Quem se acha é uma pessoa que não tem certeza. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Boa aí semana. E até semana que vem.
Pra quem tá ouvindo aqui a gente, imediatamente quando a gente lançou, bom carnaval.
Se você estiver no meio do carnaval, escute. Bom, não morra, não engravide ninguém e volte feliz. Abraço pra vocês e tchau, galerinha.
Falou, rapaziada. Beijo.